atenção, papais e mamães, porque no período de conscientização sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, especialistas alertam para um desafio cada vez mais comum entre pais e educadores: distinguir os sinais do transtorno dos efeitos provocados pelo uso excessivo de telas. O aumento do tempo de exposição a celulares, tablets e videogames pode causar desatenção, irritabilidade e dificuldade de concentração, que são sintomas semelhantes aos do TDAH. Bom, e como diferenciar a agitação infantil de um transtorno clínico, hein? É por isso que a gente convidou e bate um papo com a médica neurocirurgiã pediátrica e neuropsiquiatra infantil da Clínica Vida Kids, a doutora Larissa de Souza, a quem eu dou o meu bom dia. Bom dia, doutora, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Maravilha. Pois é, doutora, a gente está nesse período, né, em que nós estamos aí falando, né, e alertando sobre essa conscientização sobre o TDAH, né, e muitas crianças que parecem mais agitadas, distraídas, né, por conta também aí do uso de telas, né, o uso excessivo de telas, né, que a gente fala aí, celular, seja no videogame, enfim, como é que o pai e a mãe podem diferenciar esse comportamento que é esperado da infância, mas de um caso onde pode ser um TDAH?
Então, vamos lá. Essa é uma das dúvidas muito frequentes que eu recebo lá na clínica, porque a linha entre os dois, ela pode ser muito sutil, mas é importante saber que ela existe. E a gente tem algumas diferenças, eu nomearia três, que são as principais, que é a persistência, intensidade e o impacto funcional. O que que é isso? Vamos lá, em relação à persistência. Se uma criança está desatenta, está agitada, depois, por exemplo, de 2 horas de videogame, mas no dia seguinte, sem tela, ela consegue brincar, ela consegue conversar, ela consegue fazer uma tarefa sem uma intervenção de adulto, provavelmente isso foi o efeito de uma superestimulação digital. Porque o TDAH, gente, é importante saber que ele não liga e desliga. Ele vai estar presente na escola, em casa, no futebol, no parque. Ele vai ser um padrão que se repete, independente de uma exposição mais prolongada às telas ou não. A segunda seria a intensidade, porque isso vai ter um impacto, né? Quando você tem um TDAH, tem aquele, né, o funcionamento do dia a dia, ele fica comprometido. Então, uma criança que está muito tempo na tela, se você, por exemplo, resolve limitar o tempo de tela, deixa ela uns dias sem a tela, 1 a 2 semanas, provavelmente essa criança vai voltar a estar mais, se ela não tiver TDAH, ela vai voltar a estar mais compenetrada, a poder fazer as atividades, menos irritabilidade. Mas se ela tiver o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso não é ocasional e não vai estar só sob influência de telas. Isso aí vai estar presente sempre. E vai ter um impacto funcional na criança, porque o excesso de tela, ele, como eu disse, ele causa agitação, mas quando você tira, melhora. O TDAH, ele não melhora só com isso, como a gente já disse, e ele continua tendo dificuldade, por exemplo, na escola, nas amizades, nas tarefas de casa, dificuldade, às vezes, para terminar uma refeição sem ficar em pé, dificuldade em fazer uma atividade sem a supervisão do adulto. E tem um estudo que saiu, inclusive, esse ano, falando que tem mais de 10 mil crianças nesse estudo. E é muito interessante porque fala que realmente está comprovado que exposição direta à tela pode mimetizar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, inclusive com alterações estruturais no cérebro. Mas aí eu acho que ficaria a grande coisa. Um, a gente tira a tela, coloca as coisas no eixo e a criança dá uma melhorada. No outro caso, não. Se persistir os sintomas, se persistir a desatenção, a agitação, a falta de foco, aí eu aconselho procurar um profissional.
E quais seriam ali, doutora, os principais sinais de alerta, aqueles que indicam a necessidade de procurar uma avaliação médica?
Então, como, vamos lá, é isso, você não está exposto à tela, não tem aquele excesso, não é aquela criança que está direto ali usando o aparelho. Então, quais são os sinais de alerta? Bom, Um é a falta realmente de foco, é a falta de, é a não capacidade, por exemplo, de terminar uma tarefa. Às vezes, como eu disse, não consegue nem terminar de almoçar, não consegue fazer nada sem a supervisão de um adulto. Ele desregula mais fácil emocionalmente, fica um pouco mais irritado, um pouco mais cansado. Então, essas crianças, elas têm dificuldades de organização. A gente fala, né, o TDAH, ele tem um comprometimento na região frontal do cérebro das funções executivas. Então, é realmente executivas porque de realmente realizar uma tarefa, de executar uma tarefa. Isso não é só sobre prestar atenção, é sobre planejar, é sobre organizar, é sobre ter um controle inibitório, porque para eu prestar atenção, eu preciso de inibir outras coisas que estão me distraindo, certo? Então é necessário também um controle inibitório. Então quando a gente não tem isso, e que isso não está relacionado à tela e nem nada, é importante que a gente procure uma avaliação, porque isso começa a interferir, isso tem que ter impacto funcional, a gente começa... Isso começa a atrapalhar a criança nas atividades escolares, isso atrapalha a criança nas relações interpessoais dela também, tá? Isso vai ser observado no parque, na escola, em casa, no futebol, então é uma coisa que vai estar presente em todos os ambientes.
Pois é, e assim, bom, eu vou trazer aqui alguns exemplos que eu vivi na minha época de infância, de escola. Eu me lembro que eu tinha alguns coleguinhas... Né, ali na, lá na época de primeira, segunda série, ali naquela faixa de 7, 8 anos, que tinham uma dificuldade enorme de se manter concentrado na explicação da professora. Eu tinha um coleguinha que eu me lembro muito bem do caso dele, porque ele começava sentado na cadeira, de repente, ele estava andando assim pela sala de quatro, né, vou falar assim, e às vezes ele estava ali e ele, assim, estava todo mundo...
Ele estava em outro mundo, né?
Exatamente, a gente estava ali sentadinho, daqui a pouco ele estava ali, só que ninguém falava de questão de TDAH, todo mundo achava que era uma coisa assim de, ah, esse menino não se comporta, esse menino... não tem educação, aquela coisa. Sabe, doutor, ninguém falava tanto nesse negócio de TDAH, mas as coisas parecem que mudaram muito, né?
Sim, a gente hoje tem muito mais conhecimento, né, a respeito da patologia, dos impactos funcionais na criança. E é muito interessante isso que você está falando, que você mesmo disse, né? A gente achava que era mal educado, que era bagunceiro. Agora, você imagina essa criança, ela carregou esse rótulo. Né? De que um rótulo de que eu não sou capaz, de incompetência, que é uma das coisas mais ligadas ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que são comprometimento da autoestima. E, na verdade, o conhecimento maior das alterações no cérebro, de como funciona o cérebro dessa criança, da neurobiologia, né? das alterações dos neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, o impacto que isso tem na função... do córtex frontal, que, né, controla as funções executivas, o melhor conhecimento do cérebro ao longo dos anos, de estudos e tudo, permitiu que a gente pudesse, então, fazer um diagnóstico mais apurado dessas crianças e, por isso, também, e sabendo nessas pesquisas do impacto que isso tem, começou-se a falar mais disso, porque realmente é importante diagnosticar precocemente e de forma correta, óbvio, né, o TDAH. A gente não pode generalizar todo comportamento agitado como o TDAH, porque você tem uma criança, por exemplo, de 6 anos, ela não necessariamente, provavelmente, já não vai ficar 45 minutos sentada assistindo, às vezes, uma aula. Difícil. Uma criança que está com 8 anos, que está correndo pelo pátio, muitas vezes é energia, porque ela tem um pouco mais de energia do que a outra. Então, o TDAH, ele tem outras características, como eu já disse na pergunta anterior, que elas são persistentes, elas causam um prejuízo, elas têm um impacto funcional na vida dessa criança, então é diferente desses outros casos.
E tem limite de tempo de exposição de tela? A gente pode falar em algum tipo de limite ideal para ser considerado aí não prejudicial para crianças e adolescentes, doutora?
Olha só, é muito interessante você falar isso, porque hoje eu recebi a última atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando exatamente sobre isso. E continua a reforçar que, durante os primeiros 5 anos, o ideal mesmo seria exposição zero a telas. E por que isso? A gente já sabe por todos os estudos que são as interações interpessoais, né? Porque é uma fase de alta plasticidade do cérebro. Então, são essas experiências da criança com o mundo tridimensional, com outro ser humano, com uma grama, brincando no parque. Então, a brincadeira livre, as experiências interpessoais, elas é que vão ser determinantes na formação de circuitos neurais dessa criança, entendeu? Uhum. E as crianças que não tem essa experiência, já está comprovado, atrasos, quando elas têm exposição, uma hora a mais por dia de exposição de telas para essas crianças, elas têm impacto já comprovado na linguagem, tá? Na regulação emocional e na aquisição de habilidades cognitivas. Então, assim, é drástico, mas digamos que seria isso, ou de 3 a 5 anos, às vezes é um pouco, você poderia, às vezes, ter uma tela ali compartilhada, entendeu? Não celular, realmente celular evitar ao máximo, tá? Uhum. Mas em crianças maiores, a gente tem aquela regra básica que é tempo e conteúdo, correto? Certo. Então, a gente sabe que hoje muita coisa nas escolas são dadas, inclusive, com o uso de tecnologia digital, uhum, tá? Então, a gente, nesse caso, a gente já tem uma tolerância um pouco maior, mas ela é só um pouco maior, uhum, entendeu? Uhum. Em torno de 2 a 3 horas de exposição, mas dependendo muito do conteúdo, tá? E de como que isso vai acontecer, de preferencialmente com intervalos e com descansos, né? Tá? Na verdade, 2 horas, e para o adolescente é que aumenta um pouquinho aí para mais umas 3 horas de tela, no máximo por dia, tá bom? Porque definitivamente isso, você vai ver que até como adultos, uhum, nós, quando a gente, se você pegar um celular e você ficar lá vendo aquela coisa e rodando, depois parece que a cabeça fica meio cansada, sabe? Você fica meio irritado, você não se sente tão bem assim depois disso, entendeu? Quando, uhum, você fica ali rodando tela sem parar. Então a gente precisa realmente ter o controle, né, da quantidade de tempo e do que é exposto para as crianças e para os adolescentes.
Pois é, doutora. E quais seriam os riscos, então, para um diagnóstico tardio, né? Ou até mesmo a falta de tratamento para crianças e adolescentes que têm o TDAH?
Olha só, aí você tocou numa pergunta que é uma das minhas grandes preocupações, né? E nisso, por isso que a gente tem que falar muito sobre esse assunto, porque o que acontece? As consequências de você não tratar o TDAH vai muito além de só tá tirando nota baixa na escola. A literatura, ela é muito, muito clara sobre isso. Primeiro lugar, ansiedade e depressão são as comorbidades, né? Que mais estão associadas com o TDAH. Então, o aumento da incidência de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes, tá? A gente tem um estudo também deste ano, acho que é do Journal de Psiquiatria, um estudo internacional com milhares de crianças e o aumento substancial do risco de depressão e ansiedade na infância e na adolescência. Mas o que mais preocupa são os desfechos a longo prazo. A criança e o adolescente que não é tratado, ele tem um maior risco, por exemplo, do uso de substâncias ilícitas, de comportamento sexual de risco. A gente tem um aumento de gravidez precoce, a gente tem inclusive aumento de acidentes de trânsito por impulsividade, e a gente tem um fracasso por abandono escolar, inclusive uma taxa maior de divórcios nos adultos. Olha só que interessante. Então, assim, isso também um estudo, esse ano, comprovou isso, 148 mil crianças. Então, assim, não para de sair estudo sobre o impacto disso. E tem um fator que eu já falei aqui na nossa entrevista, que justifica muito, né, todos esses desfechos também, que é a baixa autoestima crônica da criança. A criança fica rotulada de preguiçosa, irresponsável, mal educada, e ela vai internalizando isso. E isso vira um gatilho para o resto. Por exemplo, ela fica ansiosa, deprimida, ela busca por aceitação, por exemplo, em grupos de risco, quando está adolescente, ela busca por substâncias para aliviar aqueles sintomas, substâncias, né, às vezes ilícitas. Uhum. Então, é um ciclo, né? Você precisa de o mais cedo possível fazer esse diagnóstico, entendeu? E parar para entender a criança, para também a escola se adaptar, porque além do tratamento medicamentoso, vão ter outras alterações e adaptações que a gente vai poder fazer por essa criança para otimizar um cérebro que, na verdade, é diferente, mas que ele funciona de uma forma muito melhor se você der oportunidade e chance.
Certo. E agora, até para a gente poder finalizar também a nossa entrevista, doutora, eu queria que a senhora deixasse aí as orientações, né, as principais orientações para os pais responsáveis, né, que estão ainda em dúvida sobre o comportamento do filho. Quais seriam essas orientações finais?
Então, eu penso que se analisar então, o contexto familiar e da rotina da criança, por exemplo, agora quando muitas crianças voltam para a escola, às vezes está todo mundo agitado, está todo mundo desatento, porque durante as férias, por exemplo, a rotina fica meio desregulada, a criança dorme mais tarde, ela tá, às vezes come pior, come mais porcaria, às vezes os pais não conseguem tirar férias, então a criança eventualmente fica um pouco mais no celular, mas, por exemplo, voltando às férias, as coisas vão se acertando, a rotina vai voltando ao normal, né, nessas primeiras 4 semanas, e aí a criança, normalmente, então, ela já vai voltando ali, não fica tão inquieta, melhora o foco, não está tão cansada. Então, você, ok, fica um pouco mais tranquilo. Agora, percebeu que mesmo sem telas, mesmo já a rotina está regulada, é uma criança que está dormindo bem, é uma criança que tem dificuldade para terminar uma tarefa, ela não consegue parar para prestar atenção, seja num comando, para uma atividade de autonomia, por exemplo, a mãe fala assim, vai lá, a criança acorda, olha, pega o seu tênis, bota a calça azul, a camisa branca, a criança para no tênis, entendeu? Ela já não pegou o restante, então a criança mais desorganizada, a criança que perde muitas coisas, é uma criança que depende muito da supervisão do adulto para conseguir finalizar alguma coisa, que se distrai muito, né? E às vezes ela é chamada de preguiçosa, por quê? Ela é chamada de preguiçosa porque para a gente prestar atenção, a gente primeiro tem que identificar o que é importante e depois manter a nossa atenção naquilo que a gente detectou que é importante. Só que para a criança que tem déficit de atenção, às vezes a professora tem a mesma importância do mosquitinho que está passando na janela, entendeu? E aí a outra coisa que vai diferenciar é a persistência disso em todos os ambientes e para tudo que a criança for fazer, tá? Então, a criança não tem jeito dela ter TDAH em casa e não ter na escola, não ter no futebol que ela vai, no parque com as crianças. Então, é isso. Sabe, muitas vezes o que falta é a gente parar para ter tempo e observar a nossa criança, sabe como? Eu vou observar, eu vou tirar 2 semanas. Não, meu filho não vai estar em tela, vai estar dormindo direitinho, vai estar com tudo certo. Eu vou tirar 2 semanas para observar como que é meu filho no dia a dia, sabe? Porque a gente na correria às vezes realmente não faz isso, sabe?
Exato.
E aí você vai conseguir perceber essa diferença. E se ficar na dúvida, procura, lógico, uma assistência especializada com o médico e tudo para poder esclarecer melhor o que são esses sintomas.
Muito bem, muito esclarecido. Então, doutora. Doutora Larissa, obrigado, tá? Pela sua participação aqui no nosso Amanhece Hoje.
Agradeço pelo convite.
Claro. Eu que agradeço muito a sua participação aqui, por ter disponibilizado esse tempo para esclarecer essas dúvidas, né, entre transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido aí como o TDAH. Muito obrigado, uma ótima quinta e aí um ótimo restante de semana.
Ok, para todos nós. Tchau, um abraço.
Tchau, aquele abraço.